Oi,
Oi, Juliana.
Ana, tudo bem?
E aí, tudo bem? Oi,
Tudo
pessoal,
bem.
boa tarde. Como é que
Oi,
vocês estão?
pessoal. Estamos então em mais um podcast Direito Entre Linhas. Estamos aqui para conversar hoje com a Juliana, né, Ana?
Sim, a Juliana que vem nos agraciar com a fala dela, dando prosseguimento ao que nós iniciamos na semana passada. A gente começou falando um pouco da violência psicológica, esse mal silencioso que transtorna a vida de tantas pessoas. E hoje, para dar continuidade, para trazer um pouco mais de conteúdo prático, né? Já que a Juliana trabalha com isso, já trabalhou com isso e segue pesquisando sobre isso, para nos auxiliar também a divulgar um pouco dessa triste, né, desse triste quadro que acomete tantas pessoas, né, e tantas famílias. Então, boa tarde, Juliana, que prazer te ter aqui.
Boa tarde, o prazer é todo meu. Fico muito
Boa
feliz com o
tarde,
convite.
Ju. Muito contente de teres aceito o nosso convite.
Eu que agradeço pela lembrança, é sempre importante a gente falar sobre esse assunto. Então, fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje.
Bacana. Fala, Ana.
Juliana, eu fico pensando, né? A gente ouviu tanto tempo, né, na nossa história, a gente começa a olhar historicamente o que era a vida das pessoas e da nossa sociedade, né? E que frases como essa, pancada de amor não dói, mulher gosta de apanhar, né? Entre risos e em rodas de conversa, elas eram ditas, né? E eram socialmente aceitáveis, né? Até que a gente chega num momento como o de hoje, em que vivenciamos tantas situações trágicas em famílias que sofrem, né, dessa violência na presença de crianças ou mesmo no silêncio, né, dos seus lares. Eu queria que tu falasse um pouco para nós assim dessa tua experiência e de como isso é vivido nos dias mais atuais, Juliana.
Sim, pois é. Essa questão da violência doméstica, para a gente poder discutir ela de uma forma que seja eficaz, assim, né? Pensando em formas de combater de fato, a gente tem que primeiro pensar no porquê que ela existe, né? E aí tu falou tudo, né? Essas frases que são tão comuns e corriqueiras no dia a dia, né? Ainda hoje, em muitos ambientes, elas demonstram como a gente tem uma cultura que foi construída em bases desiguais, né? Que estabeleceu papéis para homens e mulheres, lugares, posições para homens e mulheres, e né, nesse contexto as mulheres sempre foram vistas como inferiores, né? Como submissas que devem prestações ao marido, ao homem, de uma forma geral. Então, a desigualdade que se construiu, né, entre os gêneros masculino e feminino, ela acaba resultando em violência, né? A violência ela surge tanto como uma forma de controle, né, como uma forma de autoafirmação masculina, porque, querendo ou não, se a gente for parar para pensar, os homens, eles são socializados por meio da violência, e a violência é algo muito naturalizado na nossa sociedade, né? Principalmente entre os homens, porque o uso da violência faz com que eles se afastem de características que são vistas como femininas, né? E é a forma que eles têm de mais comum, mais acessível, vamos dizer assim, para conseguir se manter numa posição de poder dentro de uma relação, né? Isso é uma coisa que é totalmente cultural e passada de geração para geração, né? Então,
Não, e falando sobre essa violência, desculpa te interromper, mas eu acho que é bacana a gente trazer que quando se fala em violência, né, Ju, a gente pensa logo na violência física.
isso.
É, ainda mais tu trazendo essa faceta do masculino, né, do homem se afirmando, a gente pensa naquela violência realmente que envolve agressão física. Mas hoje as violências estão cada vez mais sutis,
Sim.
né? Mais imperceptíveis, ao ponto de nem mesmo a pessoa que está sofrendo essa violência, ela consegue perceber que aquela é uma situação de violência e ela está sendo agredida. Sim, né?
Sim.
Então, dentro dessa tua experiência, eu imagino que tu tenha vários exemplos aí para nos dar, porque a Maria da Penha, ela envolve vários tipos de violência, não é mesmo?
Perfeito. Quando eu falo em violência, eu já parto do pressuposto de que não é só a violência física, né? Quando eu falo, ah, o homem ele se utiliza de violência assim como uma forma de comunicação, né? Eu já estou pensando nas diversas formas de violência para além de violência física, né? A gente pensa na violência, na verdade, como uma violação de direitos, né? E os direitos, a gente pensa em direitos a liberdades, direito à integridade física, né? E, entre tantos outros. E é justamente nesse sentido que a Lei Maria da Penha trata da violência, né? Segundo a lei, essa violência contra a mulher, a violência doméstica contra a mulher, ela é uma violência baseada no gênero, ou seja, então ela tem como objetivo indireta ou diretamente essa manutenção dessas relações de poder dentro dos relacionamentos afetivos e familiares, né? E ela pode acontecer de diversas formas, né? Não só pela violência física, que a gente está mais acostumado, dar um soco, um chute, um empurrão, né? A própria violência física, às vezes as pessoas acham que tem algumas ações que não são consideradas uma ação, né? Um puxão de cabelo, um empurrão, um beliscão, que são coisas que a gente vê, no dia a dia de muitas famílias, né? De muitos relacionamentos e acaba naturalizando como se fosse algo comum, né? Que acontece nas relações, mas isso não é comum.
É, e aí é o perigo, né? O perigo que a gente naturaliza,
Exato.
né? E isso não dá para ser naturalizado, é lógico que tem que ser discutido, e o importante é a gente ter esse canal de comunicação para alertar também, né? Porque às vezes tal, foi só um puxão de cabelo, não, só me deu uma empurradinha, rolei na escada, né? Então são coisas assim que a gente vê e infelizmente a gente ainda vê muito hoje, né,
Com
Ju?
certeza, só o início, né, do ciclo de violência que uma mulher pode sofrer.
Eu fico pensando, né, que o próprio nome violência doméstica, ele já traz dentro dessa expressão, né, um certo paradoxo, né?
É.
Porque embora a gente saiba que ele existe e é onde nesse reduto mais íntimo que as coisas acontecem, né? Infelizmente, é um paradoxo, né? Porque violência não combina com o ambiente doméstico, né? A gente sempre fala, por exemplo, da proteção do direito à própria ao direito de propriedade,
Sim.
porque, na verdade, é aquele lugar que as pessoas querem voltar ao final do seu dia para poderem, então, aí sim, né, descansarem de todas as mazelas e as tristezas e as angústias e as ansiedades que passaram ao longo do dia, né? Esse é o ambiente, é um ambiente quase sacralizado, né, do retorno para o seu ambiente familiar, para o seu reduto, né, de
É a
tranquilidade
ideia
e
de
de
lar,
segurança.
né? Lar, a casa é um asilo
Isso.
inviolável, é lar.
É,
Perfeito.
e aí a gente vê esse nome, né? Violência doméstica. É paradoxal, né? Mas a gente sabe que ele está construído em cima de uma realidade, né?
Com certeza. Na verdade, a violência doméstica, ela foi invisibilizada por muito tempo justamente por causa dessa sacralização da família, né? Dessa divisão entre o público e o privado, como se aquilo que acontece entre quatro paredes não dissesse respeito a toda a sociedade. Mas, na verdade, diz, porque a violência contra as mulheres dentro do lar e dentro dos relacionamentos, ela é algo que existe há séculos, né? E só agora a gente está olhando para esse problema com maior rigor, com maior preocupação, né? E olhando para essas outras formas de violência também, que eu acredito que é muito importante eu falar sobre isso, das formas de violência que existem, porque a gente para na violência física, né? Vocês trataram semana passada sobre a violência psicológica, sobre os relacionamentos abusivos. Além de tudo isso, né, que está abarcado na violência psicológica, proibição de sair, de usar determinadas roupas, de visitar familiares, ou perseguições, o que é muito comum, né? Quando um relacionamento acaba, a mulher sofre perseguições do ex-companheiro, do ex-namorado, ou quando ela começa a ter um novo relacionamento, aí começa a se ameaça, se ameaça, se ameaça, se ameaça. Os mais comuns que eu via enquanto trabalhava no Judiciário de Violência Doméstica era: se tu não for minha, tu não vai ser de mais ninguém. E aí entra naquilo que a Ana falou, né? Porque essa ideia do direito de propriedade como o direito que a gente mais preza, né, na sociedade, ele acaba afetando a mulher, porque ainda hoje a mulher é vista por muitos como uma propriedade, como um objeto e não como um ser humano, né? Então, por ser tratada como uma propriedade, ela pode ser exercida a posse sobre ela de alguma forma. Então, daí essa ameaça que é muito comum: se tu não for minha, tu não vai ser de mais ninguém, né?
Não, isso pode levar também à situação drástica, né? Que é o feminicídio, no caso, né? Não é minha, não é de mais ninguém, então eu vou te matar.
Sim,
E me mato depois.
muitos casos casos em que o homem ameaça a mulher: se tu não voltar para mim, eu vou me matar e eu vou te matar. Eu vou matar a ti, a mim e os filhos, né? Isso acontece de fato. A gente teve casos aqui em Pelotas, acho que foi no início desse ano, no final do ano passado, de um homem que matou a mulher e se matou também, né? Então, isso acontece com maior frequência do que a gente deveria aceitar. E, querendo ou não, embora o lar seja o espaço que deveria representar maior segurança e conforto para as mulheres, segundo pesquisas recentes, assim, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o lar é o lugar mais perigoso para uma mulher estar hoje, né? Enquanto os homens, eles são mortos entre eles, ou eles se agridem entre eles, e isso acontece geralmente em espaços públicos, a mulher, majoritariamente, ela é atingida na sua integridade, tanto física quanto psicológica, nos espaços privados, né? Então, por exemplo, tem uma pesquisa que diz que 42% das mulheres que sofreram agressões do ano de 2018 a 2019 sofreram dentro da sua própria casa, por ex-namorado, namorado, companheiro, ex-companheiro, né? Então, isso dá a dimensão do que é o problema da violência doméstica em nível nacional, e também isso é um problema mundial, né? Não é só no Brasil que isso acontece.
Sim. Não, e eu acho bacana também tu trazer também um pouco, Ju, dentro dessa tua experiência, os outros tipos de violência, né? Porque falamos então da física, falamos da psicológica, mas existem outros também,
Isso,
né?
com certeza. Além dessas, a Lei Maria da Penha, ela traz outros três, né? É um rol exemplificativo que tem na lei. Então, ali traz cinco tipos de violência: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral. O que que é a violência sexual? A gente pensa que é só o estupro, né? Mas não é só o estupro. Dentro da violência sexual está abarcado também quando o homem proíbe a mulher de tomar um contraceptivo, ou a mulher exige que ele use camisinha e ele não usa, quando ele exige dela práticas que ela não queira, né? Quando ela constrange ela de qualquer forma, quando ela impede que ela tenha controle sobre os seus direitos sexuais e reprodutivos. Então, é uma ideia muito mais ampla de violência sexual do que apenas, claro que já é gravíssimo, né, o estupro. E aqui é bem importante de destacar que o estupro, né, ele pode acontecer afetivos. Então, a mulher, ela pode ser estuprada pelo próprio marido, pelo namorado, pelo ficante, né? Não é porque ela está num relacionamento afetivo com essa pessoa que isso autoriza a pessoa a fazer o que quiser dessa mulher, né? Então, essa ideia de
Sim, porque tem a questão da vontade,
ser
quer, não quer, né? E essa vontade, ela tem que ser respeitada, né? Independente de tu estar num relacionamento amoroso ou num casamento ou qualquer coisa que seja.
perfeito. E tem ainda uma ideia mais antiga, mas que ainda é muito falada, né? hoje em dia a gente ouve pessoas falando sobre isso, é a ideia do débito conjugal. Já que tu casou, tu
É.
tem um débito, né? Tu vai ter que manter relações sexuais com essa pessoa, independente de tu querer ou não, né? Isso, essa ideia, ela é um absurdo, ela é uma violação de direitos, né? A mulher só tem que manter relacionamentos sexuais com quem ela quiser, como ela quiser, né? Quando ela quiser, não, porque ela é casada com outra pessoa. Então, qualquer situação que ultrapasse a vontade dela ali naquele momento, ou que abuse de um momento em que ela não tá bem, por exemplo, eu já peguei, já ouvi casos de mulheres que tomavam um medicamento muito forte, e aí o homem se valia desse momento em que ela estava extremamente vulnerável para abusar dela, para, né? Manter, isso acontece, só que as pessoas não falam, a gente não conversa sobre isso, a gente não enxerga isso como uma violência. Além disso, a violência patrimonial é outro muito comum nos relacionamentos, desde relacionamentos com pessoas mais jovens até relacionamentos com pessoas mais velhas, né? Que é tu rasgar documentos da pessoa, tu reter documentos da pessoa. Querer controlar, isso é muito comum, né? O dinheiro. Então, por exemplo, a mulher ela trabalha, mas aí ela é obrigada a dar todo o dinheiro para aquela pessoa, para o marido ou para o companheiro, e ele que controla o dinheiro. Ela não pode fazer o que ela
É,
quer com o
e isso
dinheiro dela.
ocorre, né? É uma coisa absurda que isso ainda ocorra,
Com
né?
certeza.
Porque é uma situação até que a gente enxerga em algumas vezes,
Sim,
infelizmente.
e é inacreditável que a mulher, né, ela se arvora e se la lançou, né, nos em todos os âmbitos, né, de trabalho, afetivo, e consegue, né, dar conta da sua vida, mas nessa esfera mais íntima, né, nessa esfera bem privada, por vezes é aquela mulher que é bem-sucedida no trabalho, consegue gerenciar questões, né, de relacionamentos externos, e às vezes no âmbito e na esfera familiar ela é uma pessoa absolutamente submissa, né, que entrega sem questionar, por exemplo, o dinheiro e deixa o marido manejar, às vezes até se reconhecendo mais capaz e mais competente. E aí a
Exato.
gente fica pensando, o que faz uma mulher, né, ceder dessa forma, abrir mão, né, de uma prerrogativa que é sua como pessoa, como ser humano, né? E como isso ainda acontece? As pessoas são modernas, né? Elas estão atualizadas em tantos aspectos, e às vezes parece que nisso a gente, às vezes, parece até que regrediu,
Com
né?
certeza.
Não, e às vezes desdenhando até de uma maneira até falsa, até mesmo para se autoconvencer, com o seguinte pensamento: ah, não, não gosto de lidar com isso, deixa ele que vai lidar. Mas na realidade, não é que não gosta de lidar com isso, é que simplesmente existe essa imposição, ela não quer entrar em confronto direto, não quer reconhecer essa submissão, então vai pela tangente, né? Desdenhando: ah, não, essa questão de negócio não é comigo, eu vou deixar na mão dele, não quero me preocupar. E a gente sabe que não deve ser
E
isso,
muitas
né?
vezes isso acontece justamente por esse caldo de cultura que a gente está imerso, né? Porque, querendo ou não, muitas mulheres elas foram criadas em um ambiente machista, sem nem se dar conta disso, né? E acabam reproduzindo também essas ideias de papéis. Então, a ideia de que o homem ele tem ele é o provedor e ele tem uma maior facilidade para lidar com dinheiro, mulher não lida com dinheiro, né? A mulher lida com os cuidados com a casa. Mulheres e homens reproduzem essas ideias, né? Se a gente for parar para pensar. Então, às vezes essa coisa da que chamam feminilidade enfatizada, né? Ela é exercida por muitas mulheres que querem esse posicionamento, querem viver isso nos seus relacionamentos, ou acham que é só assim que dá para viver, né? É só esse o exemplo que ela tem, ela acha que tem que ser assim. Por isso que muitas mulheres não se reconhecem como vítimas de violência, né? Porque a pessoa
Certo.
ela viveu uma vida em que assistiu seus pais vivendo dessa forma. né, sem que a mulher tivesse liberdade econômica, liberdade de locomoção, liberdade religiosa, e acha que tem que se submeter a isso sem nem questionar, né? Porque é assim que as coisas são, quando na verdade elas são construídas dessa maneira, né? E sendo construídas, elas podem ser transformadas, né? Depende de como a gente lida com isso em sociedade.
Daí a grande importância, né, dos pais na educação dos filhos e das filhas, né?
Perfeito.
É,
Até porque uma
porque
das
isso que
principais
vai.
características da violência doméstica, assim, é a transgeracionalidade, né? A transgeracionalidade da violência, ela é uma das principais causas da ocorrência de violência nos relacionamentos e nas famílias, e ela é uma das principais consequências, né? Ou seja, crianças que vivem em lares violentos tem uma propensão maior, comprovada por pesquisas científicas, né, de vivenciarem ou de praticarem violências nos seus relacionamentos. Então, se a gente.
Não, porque a violência aí passou a ser natural, né? A violência onde ela foi, ela cresceu, o pai e a mãe sempre agiram daquela maneira, então é esse tipo de relacionamento que ela conhece, né? Então ela tende a refletir no relacionamento futuro dela o que veio da casa
Ela
dela, né? Dos pais, eu acho que é por aí.
aprendeu, né, isso, na verdade. Aprendeu a ser desta forma. Então,
É.
é muito pesquisa sobre a educação, né, a reflexão sobre essas questões de gênero e sobre como a gente pode construir bases assim igualitárias para a gente ter relacionamentos que sejam vividos na base do diálogo e não da violência, né? Porque essa pessoas que nascem
Certo.
em famílias violentas, elas não aprendem a se comunicar de outra forma. Violência é a primeira forma que tu vai ter para se comunicar, para se manifestar, manifestar as tuas emoções, os teus sentimentos. Só, e aí que eu falo de violência em sentido amplo. Então, todas essas cinco formas que eu falei, né? Física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. E a moral, eu até vou só para finalizar. O último tipo de violência que a lei traz, que é a moral. E aí, isso é quando a mulher sofre calúnia, injúria ou difamação, né? E aí, quanto a essas, não se tem dúvida em relação aos crimes que elas caracterizam, porque já está ali na lei. Basicamente, são esses cinco tipos de violência e eles meio que se misturam, né? Quando a gente fala de violência, parece que a gente está falando sempre de violência física, mas não. Uma pessoa, ela pode se comunicar violentamente a partir de ameaças, a partir de ofensas, xingamentos, insultos, humilhação, diminuição da autoestima da mulher, pegar o celular dela e jogar na parede, quebrar. Né, tocando nela no momento que ela não quer, proibindo ela de ter liberdade sobre o próprio corpo. Então, existem N formas de uma mulher sofrer violência, né? E é muito importante que a gente consiga esclarecer para as pessoas isso, para que elas se reconheçam em relacionamentos violentos, reconheçam situações que antes elas poderiam ser vistas como parte natural ou normal de um relacionamento, como sendo, na verdade, uma violência, né?
Não, e é importante, Ju, que tu colocasse, porque na realidade o que traz ali na Maria da Penha e os exemplos que tu desses agora, muitos desses exemplos envolvem crimes, né? E esses crimes não são misturados ali dentro, né? Então, eu acho que tu podia falar um pouquinho
Sim,
disso também.
pois como eu estava falando, né, a lei Maria da Penha, ela não, o único crime que ela traz de fato é o descumprimento de medida protetiva. Fora esse, não existem crimes na lei Maria da Penha, né? Os crimes, eles estão no Código Penal e a gente vê a situação de violência sofrida e encaixa, enquadra em algum dos tipos do Código Penal, né? Então, por exemplo, a violência física, ela pode se traduzir criminalmente em uma lesão corporal decorrente de violência doméstica, ela pode se traduzir em vias de fato, né, que é uma contravenção penal, pode se traduzir por meio do feminicídio, né, que é o último grau da escalada da violência. A violência psicológica, ela pode vir por meio do crime de ameaça, ela pode vir pelo constrangimento ilegal, ela pode vir por meio de cárcere privado, ela pode ocorrer ainda por meio de perturbação da tranquilidade, que é uma contravenção muito comum no âmbito da violência doméstica, que envolve perturbações, perseguições, né, quando o cara liga demais ou não respeita a vontade dela e fica indo atrás, enfim, perturbação da tranquilidade. Na escala da violência sexual, então a gente tem o estupro, que é o mais comum, né, dos crimes, pode ter um constrangimento ilegal também. Na patrimonial, existe o dano, que é o principal deles, né? Na parte da moral, por exemplo, a gente tem aí, como eu falei, a calúnia e injúria e difamação, que é imputar crime falsamente, que é tu ofender a honra subjetiva da pessoa ou tu ofender a pessoa publicamente. E aí isso também é muito comum hoje em dia com as redes sociais, né? Então,
É isso, Mari.
ela é ofendida publicamente no Facebook, ela tem suas fotos, que é outra coisa que tem sido muito comum e caracteriza crime. Que pode ser violência sexual ou e psicológica, né? Que é o compartilhamento de fotos íntimas, né? Ou essa chantagem de compartilhamento de
Certo.
fotos íntimas, tudo isso são ações que configuram crimes, né? Embora a Lei Maria da Penha não traga ali especificado os crimes, o papel da polícia, daí do Ministério Público, de definir no que se enquadra, né, cada conduta. Qual o crime que se encada
Que
é conduta?
é essa que tu comenta nas redes sociais, que é tão comum as pessoas divulgarem, às vezes não nas redes sociais, mas até por meio de WhatsApp para grupos de amigos, né? Que é a chamada
Sim.
pornografia da vingança, né?
Isso pode ser.
E caracterizaria também esses crimes, né?
Sim.
E Júlio, uma coisa que era bom assim até a gente mencionar aqui para quem nos escuta, né? O que caminho deve tomar alguém, né, que se identifica com alguma dessas práticas? Qual é o caminho que ela deve buscar?
Bom, a Lei Maria da Penha, ela é uma lei assim multidisciplinar nesse aspecto, né? Então, ela traz como a principal ferramenta de proteção da mulher as medidas protetivas. Então, quando a mulher se percebe numa situação de violência, e eu acho que é importante que se diga que essa violência ela pode ocorrer dentro de relacionamentos afetivos e de relacionamentos familiares. Então, não precisa ser só o companheiro, o namorado, né? O ficante, pode ser o pai, pode ser o irmão, desde que tenha essa motivação de gênero, né, na sua ação. Ela pode pedir medidas protetivas. E ela pode fazer isso tanto indo na polícia, né? Então ela vai ir na delegacia de polícia, ela vai registrar uma ocorrência sobre aquele fato e vai pedir as medidas protetivas, ou ela pode ir diretamente no fórum, no juizado de violência doméstica e pedir diretamente no balcão, assim, né, no cartório do juizado, as medidas protetivas. Ela pode ir no Ministério Público, e o Ministério Público, pela lei, pode fazer esse pedido por ela, ou ainda ela pode constituir um advogado ou ir numa defensoria pública e pedir as medidas protetivas por meio de petição, então, né, encaminhada pelo advogado. O sistema, ele tem várias entradas para essa mulher conseguir a proteção, né? Ela pode, antes de tudo isso, por exemplo, ir em algum órgão da rede municipal de atendimento, ali buscar ajuda, e nessa rede, a própria rede fazer o encaminhamento dela para pedir a medida, para pedir a proteção. Entre as medidas protetivas, as mais comuns são a de afastamento do lar, né? Então, é o pedido para que o homem seja retirado da casa onde eles moram juntos, ou se não, se ela teve que fugir de casa porque ela estava numa situação de risco, mas ela quer voltar para casa, então ela pode pedir que esse homem seja retirado da casa e que ela seja reconduzida ao lar. Além disso.
Tá, e essa é uma dúvida que às vezes as mulheres ficam, né? Não, eu não vou sair de casa porque eu vou perder a casa. Então ela fica levando pancada e continua em casa. Não, não
Não.
tem essa necessidade. Tu sai de casa entra com o pedido da medida e aí aquela pessoa vai sair e tu vai
Aí,
retornar para o teu lar,
exato.
né? Então, às vezes as pessoas têm essa ideia de sair de casa, eu vou perder os direitos, eu vou perder o direito da guarda do meu filho. Como tem fantasias nisso aí, e são fantasias até propagadas dentro dessa ideia realmente machista,
Sim.
né?
Esse julgamento que a mulher recebe de que porque está acontecendo isso não é boa mãe, não tem capacidade para criar os filhos, né? Que um assunto totalmente separado, a questão de guarda, visitas, é algo que fica muitas vezes no segundo momento, porque quando a mulher ela está na situação de risco, situação de violência e precisa de uma medida protetiva, em primeiro lugar vem a proteção dela e dos familiares dela. Então a lei possibilita que esse homem seja afastado, possibilita que ele seja proibido de contatar tanto a mulher quanto familiares da mulher como testemunhas de crimes que ele tenha cometido, né? Então é a proibição de contato e é a proibição de contato por qualquer meio, telefone, pessoalmente, por mensagens nas redes sociais, recado por terceiros, que é muito comum. Então, a mulher consegue a medida protetiva e o cara fica mandando mensagem, recado por terceiras pessoas. Isso também não pode, né? A partir do momento que ele está proibido de contatar ela por qualquer meio. Tem a medida de proibição de aproximação. Então, a mulher, ela pede para o juiz que esses pedidos vão ser encaminhados para um juizado de violência doméstica para análise de um juiz, né? A mulher pede que o homem não possa se aproximar dela X metros, né? E aí tem várias coisas que podem acontecer. Ah, eu moro no mesmo terreno. Ah, eu moro duas casas de distância. Então, essa distância ela vai ser variável conforme a situação se apresentar. Além disso, em casos, por exemplo,
Certo.
em que há agressão aos filhos também, o que não é incomum, né? O pai, por exemplo, o marido ameaça a mulher e ameaça que vai matar a mulher e o filho, ou vai lá e agride o filho junto. Então, nesses casos, há possibilidade de pedir a suspensão de visitas, né? Porque uma coisa são as medidas protetivas, outra coisa são as visitas. O fato da mulher ter a medida protetiva nem sempre vai fazer com que o homem seja impedido de ver os seus filhos, né? Isso vai depender de cada caso e aí vai ser
Certo.
adequado a cada situação. Se quando ela está vivendo a situação de violência, assim, na urgência, tá? Por exemplo, estou sofrendo uma situação de violência agora, o ideal é que ela ligue para o 190, né? Que é a polícia. Que aí eles vão
Certo.
atender ela ou ligar para os bombeiros ou para a guarda municipal.
E essa patrulha Maria da Penha, ela é bem eficaz, né?
Sim.
Quando tu ligas, eles, pelo que eu sei,
A
eles
Patrulha
chegam em
Maria da
seguida,
Penha,
né?
ela tem um papel muito importante na fiscalização das medidas. Então, depois que a mulher ela pede as medidas e ela tem essas medidas concedidas pelo juiz, a partir daí se tem um acompanhamento, né? Se essas medidas estão sendo cumpridas ou se elas estão sendo
Certo.
descumpridas. Isso é muito importante para tentar evitar que aconteça algo mais grave, né? Então, por exemplo, e por isso que existe hoje o crime de descumprimento de medidas protetivas, inclusive, né? Se a mulher ela pede uma medida protetiva
Certo.
e o homem ele é intimado dessas medidas e não respeita essa ordem, ele pode ser preso. E ele responde criminalmente por isso, né, com uma pena mais grave, muitas vezes, do que o crime ou a contravenção que deu início a todo esse pedido de medidas protetivas e da entrada da mulher no sistema de justiça, né?
Não, e uma coisa, Ju, que às vezes eu quero saber da tua experiência, que eu já vi esse tipo de circunstância, aquela questão que o homem fica atazanando, telefonando, tentando entrar em contato, dizendo que quer é falar com o filho, mas na realidade ele quer atazanar a mulher. E aí fica ameaçando essa mulher que ela está fazendo alienação parental. Em relação ele e a criança, porque ela se recusa a receber. Esse tipo de situação fica bem truncada, né? Porque como fazer, o que
Pois
fazer numa
é,
situação
é,
dessas?
quando tem filhos, né, tudo fica mais complicado, porque, como eu disse, nem sempre o fato do homem ser um homem violento com a esposa signifique que ele é um homem violento com os filhos, né? Às vezes, o foco todo tá na mulher E tanto que tem vários relatos de mulheres que dizem, ah, ele é um ótimo pai. Muitas acabam se submetendo a situações de violência porque ele é um ótimo pai, né? Então são coisas que estão separadas, né? O fato de um homem receber uma medida protetiva ou não, até não pagar pensão, por exemplo, às vezes atrasa a pensão ou algo do tipo, muitas mulheres acabam barrando a visitação, por conta dele não pagar a pensão. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Então, isso tudo depende do caso. Ele ficar atazanando a mulher porque ela quer falar com o pretexto de falar com os filhos, quando na verdade o que ele quer é controlar ela, quer intimidar ela, isso é uma violência psicológica, né? Se
Sim.
ela tem medida protetiva e ele faz
Não.
isso, ele vai estar descumprindo a medida protetiva, entrando em contato com ela, se houver a proibição de contato, né? Porque ele não pode contatar ela por qualquer meio, não importa a justificativa. Geralmente, nesses casos, lá onde eu trabalhava, pelo menos em Rio Grande, né? Quando havia a questão, quando as visitas eram mantidas e era dada essa medida de proibição de contato, de aproximação, se determinava que uma terceira pessoa, um amigo ou familiar, fizesse a intermediação das visitas. Então, vamos considerar um parente, a mãe, um
Certo.
amigo próximo, um padrinho, comadre, né? Alguém que possa fazer intermediação para que o homem e a mulher não tenham contato de forma alguma, né? Porque quando há essa
Certo.
proteção, a ideia é justamente que eles não tenham nenhuma forma de contato. Ou então que a mulher abra mão, por exemplo, de pedir a medida protetiva de proibição de contato para poder combinar com esse homem, como é que eles vão fazer para ele continuar pegando a criança sem que eles se aproximem, né? Vai muito do caso, assim, não tem como a gente generalizar, porque cada família tem uma composição e um suporte diferente nesse ponto, né? Mas é importante.
E o importante aí é a questão da guarda compartilhada, né? E também de evitar
Com
a
certeza.
alienação parental, porque a rigor o problema está havendo entre o homem e a mulher, mas não
Com
necessariamente entre eles e os filhos, né? E fica uma linha muito tênue aí para dividir, né? E aí a mulher, eu acho que às vezes fica que o grande temor de muitas mulheres, né, Ju, é a perda da guarda dos filhos, né? Então eu já ouvi absurdos do sentido tipo, ah, mas quem acusa que está sofrendo violência doméstica é mais propensa a perder a guarda dos filhos porque é uma pessoa mais fraca. Eu já ouvi falar a respeito disso, né? Então, muitas mulheres têm esse medo, têm o medo de ficar afastada dos seus filhos e por isso,
E
toleram
às
esse
vezes
tipo
eu
de
acho que também um
circunstância.
outro agravante é que quando os homens, né, esses homens, né, que fazem, que cometem a agressão, eles percebem que ela adquiriu uma certa força para tomar uma atitude, eles às vezes então vêm, né, com uma tentativa de restabelecer algo que eles não porque daqui a pouco eles vão estar reincidindo na violência, né? E aí, para que as mulheres tomem a coragem, se recuem, né? Recuem nas suas atitudes para evitar que eles sofram algum tipo de punição, etc. E muitas mulheres têm uma tendência, né, de pedirem até para a gente retirar, por exemplo, ações que já foram intentadas. A gente voltou a ficar junto e ele agora me prometeu que não vai mais fazer isso. E aí, como é frágil, né, a situação em que essa mulher também fica, né? Mesmo quando ela se encoraja, às vezes é uma pequena coisa que faz com que ela retroceda, né, o que ela conseguiu avançar.
Com certeza.
Aí vamos combinar, gurias, vamos combinar que se a pessoa é assim, está fazendo esse tipo de violência, não vai ser uma conversa que ele vai arrepender e nunca mais vai fazer, né? Então isso aí é uma coisa que tem que ser clara, tem que ser falada
Até
às abertas assim, porque é muito difícil a
pelo
pessoa
menos não
modificar. É muito difícil a pessoa
Pelo menos
deixar
sem que
de
ela
ser
faça
assim,
algum tratamento ou alguma medida eficaz, né? Não vai ser só
né? Sim.
uma conversa, é muito difícil realmente, a não ser que faça alguma coisa a longo prazo para compreender esse processo, né, interno, e aí, quem sabe, então, né, se propor a mudar, e tem que haver uma intencionalidade também, um querer, né, alterar, porque às vezes isso está construído em cima de convicções e crenças que a pessoa nem entende por que teria que mudar. É assim porque é o jeito que deve ser, né?
Perfeito.
Ela não faz.
E aquelas frases assim, o jeito dele sempre foi esse. Ah, eu já sabia antes de casar que ele era ciumento. Ah, eu aceito. Não, isso não me incomoda, né? E são coisas que a gente vê no dia a dia, né? Vê nas falas dessas mulheres que ainda estão com
Algo muito
medo. O
comum.
importante é
Algo muito
isso, é
comum também
falar.
é esse argumento que a própria mulher traz muitas vezes de dizer que ah, ele só é violento ou agressivo quando ele bebe, né? O álcool, ele é um gatilho muito grande na violência doméstica, o uso de drogas, principalmente por jovens também, né? São coisas que acabam muitas vezes sendo o gatilho, não é que é a culpa da violência, né? De forma alguma. A pessoa já tem essa predisposição e aí vem o álcool e a droga e acionam esse gatilho que faz com que a mulher seja o alvo principal desse tipo de violência, né? Quando a pessoa está sob efeito de substâncias. Eu acho bem importante destacar que a violência doméstica, a violência nos relacionamentos, ela é algo muito complexo, porque a mulher, ela não está sempre no papel de vítima e o homem sempre no papel de agressor, né? A gente tem uma
Certo.
variação, assim, por vezes os papéis de ofensor e vítima, eles se alternam dentro de um relacionamento violento, muitas vezes. Obviamente, existem casos em que a mulher é extremamente submissa, subjugada, ela não tem voz, ela não tem vez, e ela fica, né, apagada ali naquele relacionamento. Mas, em muitos casos, há uma alternância de papéis violentos dentro da relação, né? E os filhos são geralmente os que mais sofrem com isso quando há filhos. É muito comum que os filhos sejam utilizados como instrumentos, né, de manipulação dentro desse jogo que acontece nas famílias quando elas estão nessa situação de violência. Então, acho que é importante que, em qualquer caso, a mulher tem em mente que manter um relacionamento pensando nos filhos muitas vezes pode ser pior para os filhos, né, do que tentar buscar uma separação e tentar
Sim.
resgatar de alguma forma o diálogo. E daí a importância do que a Ana disse, de ter a intenção, né, ou de pelo menos a gente conseguir começar a despertar nas pessoas para a importância de a gente fazer trabalhos preventivos também, além de buscar uma punição, né? A medida protetiva, ela é destinada a proteger a mulher que está em situação de risco, né? Mas a gente tem que pensar o que mais que a lei proporciona. A Lei Maria da Penha, ela é muito mais que medida protetiva, né? A lei, ela prevê que os órgãos públicos, eles ajam de forma articulada para poder proporcionar uma assistência à mulher, para que ela consiga se livrar da situação de violência, para que ela consiga ter a sua independência financeira, para que ela consiga se empoderar, né? Também prevê que os homens sejam encaminhados para serviços de educação e de reabilitação para tentar fazer com que eles percebam o seu agir violento e não voltem a cometer atos de violência, né? Inclusive, agora recentemente, nesse ano, foi incluída como medida protetiva o encaminhamento do homem para esses serviços, né? Para refletir sobre questões de gênero, violência, masculinidades, para tentar resgatar a ferramenta do diálogo como o principal meio de resolução dos conflitos familiares, né? Que isso a gente vê que se perde no dia a dia, né? As pessoas, elas não estão habituadas a dialogarem, a se comunicarem de uma forma que não seja violenta. Então, acho que também é muito importante esse trabalho
Isso.
preventivo e assistencial, que, no meu ponto de vista, aliás, é o principal intuito da lei, né? A Lei Maria da Penha, ela tem um caráter muito mais preventivo e assistencial do que propriamente punitivo, assim, se a gente for parar para olhar a quantidade de artigos que falam sobre ações preventivas e a quantidade de artigos que falam sobre ações repressivas, né?
Não, a prevenção com certeza é uma atitude que a gente tem que pensar sempre em primeiro plano, né? Tentar prevenir esse tipo de circunstância e a repressão é a última rácio, né? Mas enfim, eu acho que assim a gente conversando, trazendo luz, colocando holofote em cima desse tipo de situação, já é uma maneira de tentar ajudar, tentar conversar. Então, Ju, eu queria saber assim, o que que tu teria, tipo, uma última mensagem, alguma coisa que tu acha importante, relevante frisar para essas mulheres, essas pessoas, esses homens que estão nos
Sim, eu acho
acompanhando nesse
que o mais
podcast?
importante para as mulheres é elas terem a consciência, elas saberem que elas não precisam viver em relacionamentos violentos, né? E que elas comecem a identificar nos seus relacionamentos as violências que elas sofrem no seu dia a dia e que possam, para romper com esse ciclo, né? Buscar ajuda, não precisa. Às vezes a gente não quer comprometer o homem com um processo criminal, mas as medidas protetivas elas são autônomas. Então, que a mulher saiba que ela pode buscar proteção, né, independentemente da existência de um processo criminal. Claro que às vezes ele vai ser necessário, né, e não vai ser uma opção dela, o processo ou não, mas ela pode buscar ajuda. O município de
Sim.
Pelotas tem um serviço que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, o CRAM, que ele faz um serviço muito significativo nesse sentido de dar acolhimento psicológico, né, para as mulheres e orientação e ali redirecionar as mulheres para aquilo que elas precisam, para programas de assistência social, verificação de se elas precisam de algum benefício. Existe aqui em Pelotas também a casa de acolhida, né, para mulheres que estão em situação de risco e não tem para onde ir. Acho que é importante a gente ter conhecimento sobre o que a mulher tem à sua disposição para se proteger nesse momento e para tentar se livrar da relação violenta,
Certo.
né? E para os homens, meu maior, eu trabalho, né, com grupos reflexivos de homens, então para os homens a minha maior reflexão é que eles pensem como essa cultura que a gente vive hoje, que é uma cultura machista, né, ela é prejudicial para as mulheres e para os homens, ela não é boa para ninguém, né? Porque ainda que os homens tenham alguns benefícios
Certo.
relacionados ao poder, relacionados a maiores oportunidades, existem muitos malefícios decorrentes dessa cultura que a gente vivencia, né? Benefício os ônus emocionais. Então, o homem, ele se suicida muito mais, eles se matam muito mais, eles consomem muito mais drogas e álcool, eles se acidentam muito mais, eles morrem por doenças que poderiam ser evitadas. E tudo isso é sintoma de uma sociedade que está, né, sofrendo muito com essa cultura.
Adoecida.
Então, eu gosto de trazer sempre a reflexão como esse sistema, a sociedade como ela é hoje, ela é ruim para todo mundo, né, não só para as mulheres.
Certo.
Muito
Não,
bacana.
fantástica conversa. Olha, Ju, era uma conversa que a gente poderia ficar falando vários dias. É muito bacana. Muito, muito obrigada por ter topado de vir com a gente aqui no podcast, no Direito Entre Linhas. Estamos muito honradas com a tua presença e com a tua colaboração. Conversamos sobre coisas que são muito importantes e de tremenda relevância na vida das mulheres e na vida dos homens, porque é bem isso que tu dissestes, e não dá para conviver com esse tipo de circunstância, ninguém, né? Nem homens, nem mulheres. E nós estamos muito felizes e muito
Nada, eu
obrigada,
que
Ju. Muito
agradeço, obrigada.
obrigada por tudo, né,
A
Ana?
gente aprende muito também com quem vem assim compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento e da sua prática. Então, nos enche, né, de alegria poder ter pessoas como tu que se dispõem, né, a também. Através da fala, quem sabe alcançar algumas outras pessoas, né, que podem eventualmente acender aquela luzinha vermelha e partir, né, para um modo de vida um pouco melhor, né? rompendo com essas tiranias e rompendo com essas histórias, né, mal escritas que a gente tem, né, para a gente poder reescrever agora, quem sabe, uma história em que as pessoas aprendam, né, que o compartilhamento equivale, né, não o poder de um sobre o outro. E então, por isso, né, também te agradeço, Julie, que tu és com a tua fala, trouxesse também conhecimento para nós e para quem nos escuta. Tá? Muito obrigada, foi maravilhoso, foi muito agradável
Com
conversar
certeza, com
contigo.
certeza.
Eu que agradeço, estou muito feliz de poder ter participado e trazido um pouquinho do que eu tenho estudado há tantos anos, né? Compartilhar, a gente tem que ter uma rede de compartilhamento de informações e uma rede de apoio para que as mulheres se sintam, né, seguras e vejam que elas podem, que elas conseguem e que a gente está aí, todo mundo junto, na luta pela mesma razão.
Tá bom.
Não, e em cima disso, em cima dessa ideia, eu estou já fazendo o link com o nosso próximo podcast, né? No Direito Entre Linhas da semana que vem, que nós vamos falar de partilha de bens no divórcio. E enquanto a Júlia falava, eu fazia até a ligação com a questão patrimonial, né? Então, a violência patrimonial também. E eu acho que tem um pouco de link do que a gente vai falar na semana que vem, né? Essa questão da divisão dos bens, a questão do final do relacionamento, a questão de imposição da mulher de repente não conseguir se manter também. Então, vai ser um início de fala para o que nós
Exatamente.
temos semana que vem, né,
Muito
Ana?
legal. Então, uma boa semana para vocês. Julie, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui conosco, tá? Sempre que tu quiseres, podes voltar que a gente vai
Muito
te
obrigada.
receber de braços abertos, tá?
Estamos
Super
aqui.
beijo.
Então, muito obrigada.
Com certeza.
Beijo,
Foi
gente.
ótimo demais, Julie. Muito obrigada,
Beijo.
Ana. Um beijo, beijo,
Até.
pessoal. Até a próxima semana. Tchau.
E aí?